Você está acompanhando o Jornal da USP no ar aqui pela Rádio USP nesta manhã. Siga conosco com as principais notícias e os temas também que a gente separa para aprofundar, analisar com os especialistas da USP. É o caso recente da cúpula do Mercosul. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como essa cúpula aconteceu, qual é o contexto da realização dessa cúpula, como o Brasil, o governo brasileiro se colocou nessa reunião, que temas foram discutidos, enfim, para alguns analistas, a reunião mostrou ainda diferenças importantes dentro do bloco. Então, vamos acompanhar mais detalhes, vamos aprofundar essa discussão. Converso agora com o professor doutor Paulo Borba Casella, do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP e do GEBRICS. Professor, bom dia, como vai? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal.
Bom dia, Roxane. É muito bom estar de volta aqui com você na Rádio USP.
Professor, eu gostaria que a gente começasse falando um pouco, antes de entrar propriamente nos temas abordados na reunião, em que contexto essa reunião acontece?
Veja, eu acho que a nota da chancelaria paraguaia, que assinalou no texto introdutório, eu cito: "O maior desafio que encontramos foi e continua a ser a pandemia." Então, acho que esse é um momento que nós precisamos levar em conta e é um momento no qual já aparece uma diferença de atitude do Brasil em relação aos vizinhos. Então, com um número muito menor de casos, Uruguai e Argentina tomaram medidas muito mais drásticas e o governo não entrou no negacionismo nem em tentativas absurdas de minimizar essa pandemia, e isso aparece nos resultados. Então, nós chegamos já a ver cogitado por Uruguai e Argentina que, eventualmente, o Brasil representaria uma ameaça de aumento de contaminação. Então, esse é um dado que não é diretamente conteúdo da reunião, mas eu acho importante para contextualizarmos, Roxane.
Esse tema foi tratado, inclusive, em discurso do presidente. Professor, até aqui, como o governo vem tratando essa pandemia, isso ficou evidente no discurso, tem provocado, pelo menos, críticas no mundo todo, criou algum desconforto ali no grupo, quando esse tema foi apresentado?
Eu acho que essa ambiguidade do governo federal, sobretudo em relação à pandemia, essa ênfase absurda na cloroquina, hidroxicloroquina, medicamentos que claramente não têm nenhuma base científica para serem recomendados para o caso da Covid-19, e esse falso discurso de privilegiar a economia em lugar das vidas, o que fez com que, desde o começo, fizemos o isolamento pela metade, o aumento do número de casos, isso ainda está mais ou menos fora de controle, e ao mesmo tempo assistimos a medidas de flexibilização. Tudo isso vai significar mais vidas perdidas, mais gente hospitalizada e mais demora para que passe essa primeira fase da pandemia, para que possa haver um pouco mais de retomada de atividade econômica. Então, acho que a atitude do governo brasileiro teve e tem um impacto negativo considerável, não só para nós, mas também no andamento do tratamento, do combate a essa pandemia no continente.
E desconfiança dos nossos vizinhos, né? Já que estamos falando de uma reunião ali do Mercosul. Quer dizer, eles têm demonstrado, em falas, os líderes do bloco, desconfiança em relação a fronteiras, enfim, a transmissão do vírus, né? Além fronteiras.
Claro, muitas cidades, se você atravessa a rua, você está no Brasil ou no Uruguai, atravessa a rua, está no Brasil ou na Argentina. Como você pode isolar? E então essa ambiguidade e os desacertos na gestão da pandemia aqui no Brasil, claramente tem um impacto, tem reflexos, e nossos vizinhos já manifestaram essa preocupação.
Durante o discurso, professor, o presidente também diz que gostaria de desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil. É claro que, de alguma maneira, ele estava tentando falar sobre acordo com os europeus, quer dizer, a imagem do Brasil nestes acordos também do Mercosul com o bloco europeu. Como é que ficou essa questão, né? Ele insiste que há uma visão distorcida do Brasil lá fora.
Eu acho que esse é o efeito previsível do desastre que foi e continua a ser a política externa desse governo. A consciência ambiental é uma coisa que está na agenda, não é invenção do globalismo e nem de esquerdismo, como costuma dizer o atual chanceler Ernesto Araújo. É uma bobagem achar que qualquer país do mundo hoje pode operar sem pensar no impacto ambiental, na sustentabilidade. Isso não é mais uma questão em relação à qual nenhum Estado possa dizer é um assunto interno, não tem que prestar contas. Tem que prestar contas, sim. Isso queimou muito a nossa imagem e isso já tem mostrado efeito com relação a possíveis represálias para a compra de produtos brasileiros do agronegócio no exterior, para consolidação desse acordo de princípios que seria muito importante, o acordo de livre comércio União Europeia Mercosul. Tem décadas de negociação, como você muito bem sabe, Roxane, desse acordo Mercosul-União Europeia. Isso poderia ser de enorme importância para todos os países, não só do lado de cá do Atlântico, como do lado de lá também. E essas são grandes questões que estão ameaçadas por conta de uma política externa obtusa, obsoleta e que está causando grandes prejuízos. Então, desculpe, mas o discurso de vitimização, ó, coitadinho, o Brasil é uma potência no agronegócio e por isso estamos sendo perseguidos e discriminados. Não cola. É a consequência das atitudes do governo brasileiro.
Agora, professor, em termos de negociações dentro do bloco, como é que estão estas negociações? Porque o governo de Alberto Fernandes chegou a dizer que era difícil reativar negociações, porque considerava que não havia condições necessárias para abrir comércio. Como é que isso também foi discutido na reunião? E como é que estão essas negociações dentro do bloco? E depois a gente pode falar também do bloco do Mercosul com a União Europeia, que havia dado um salto importante, mas nesse contexto de pandemia, neste momento, está de que forma, não é? Acordos comerciais.
Veja, o Mercosul mencionou, então, nessa... Paraguai querendo mostrar serviço pelo que fez durante a sua presidência temporária, falando então dos importantes acordos com a União Europeia e também com a EFTA, a Zona Europeia de Livre Comércio, e, né, em avanços nas negociações com o Canadá, com a Coreia, com Singapura e com o Líbano. Conversas com a Aliança do Pacífico e a ideia de negociação do protocolo de comércio eletrônico do Mercosul. Então, existe, claro, essa agenda interna, como você lembrou. Então, num primeiro momento, o governo Fernandes, na Argentina, disse que eles queriam poder caminhar com as próprias pernas e que não se vinculariam. Depois ele já disse, olha, não é bem assim, é melhor nós trabalharmos juntos porque temos mais capacidade de negociação, o que é óbvio. Então, isso é bom, porque se num primeiro momento a Argentina com Fernandes sinalizava um certo afastamento, eles já disseram, jogando juntos nós somos mais fortes, o que é óbvio e não é tão difícil assim de entender. Do lado brasileiro, aconteceu alguma coisa parecida. Entre as bobagens que foram ditas, chegou a ser falado pelo Bolsonaro que talvez fosse o caso do Brasil sair do Mercosul. Já no discurso, agora veio que a inserção, a parceria com Argentina, Uruguai e Paraguai é o melhor instrumento para a inserção internacional do Brasil. Isso é positivo, então, tanto a Argentina ameaçou querer voar com as próprias asas e já disse é melhor voar junto, e o Brasil, que tinha sinalizado talvez a gente não queira mais brincar de Mercosul, também já disse não, nós precisamos trabalhar juntos porque isso colabora para a inserção internacional de todos, inclusive do Brasil. Então, internamente, como você perguntava, eu acho que isso sinaliza que perceberam que o Mercosul é útil, faz sentido e pode alavancar o poder de barganha de cada um dos estados que o compõem.
Agora, Mercosul, União Europeia, deu um passo importante, como eu citei, mas e o futuro? Em que termos ratificar esses acordos, né? Essa aliança comercial?
Veja, isso o presidente do Uruguai, para quem foi passada agora a presidência temporária no segundo semestre de 2020,
Sim.
disse que é importante prosseguir com a negociação do Acordo União Europeia-Mercosul, porque uma coisa como essa, preciso aproveitar o momento. Então, acho que tem dois aspectos que a gente precisa considerar. De um lado, aspectos técnicos, então isso a nota da chancelaria paraguaia fala em relação à União Europeia e Mercosul, em revisão legal e conclusão de detalhes técnicos finais para sua assinatura em breve. De outro lado, a gente tem de pensar que claramente tem um contexto político que já se tornou consideravelmente menos favorável. A França, o presidente Emmanuel Macron, um dos dirigentes estrangeiros com os quais o atual governo conseguiu se indispor de uma maneira estúpida e sem nenhum motivo, já sinalizou que nós não fazemos parceria com quem viola o meio ambiente, com quem não respeita povos indígenas. E esse é um discurso que encontra eco na opinião pública mundial. Então não adianta o Brasil querer se dizer que é vítima de perseguição, porque nós demos causa a essas reações dos países europeus. Não é para ter surpresa nenhuma da reação ser essa.
Bom, em um ponto, acho que para a gente concluir um ponto importante, o senhor já tocou rapidamente, que é essa questão da política externa do Brasil, que vem trazendo prejuízos para muitos de vocês, especialistas no tema. E eu queria aqui dimensionar o tamanho desse impacto, não é? Como é que está a imagem do Brasil lá fora, não é? Nesse ano já bastante afetado pela pandemia, quer dizer, já vinha sofrendo problemas antes. E a questão da pandemia, talvez, é uma questão, tenha só agravado.
Veja, eu acho que é claramente o seguinte: o Brasil nunca foi uma potência hegemônica militar nem econômica. Ao longo das décadas, e isso em boa medida desde a independência, já são quase 200 anos, o Brasil conseguiu consolidar um chamado soft power, ou seja, é uma potência média que sempre se alinhou pelo direito internacional e solução pacífica de controvérsias. Nós superamos o que tinha sido cometido de violações de direitos fundamentais durante o período da ditadura militar, restabelecemos a nossa credibilidade, aceitando as convenções de vocação universal, então o Pacto de Direitos Civis e Políticos, de Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, a Convenção Americana de Direitos Humanos, a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então o Brasil tinha consolidado uma credibilidade nesse campo. O Brasil, que tinha em matéria ambiental uma resistência contra ele, ainda na reunião de Estocolmo de 72, durante o período militar, o discurso do governo brasileiro era parecido com o que volta a aparecer agora. E foi um esforço do Brasil mostrar-se um parceiro confiável, sediar a Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, a Rio mais 20 em 2012. Então, o Brasil venceu uma resistência contrária que tinha e tinha se mostrado confiável e um parceiro com quem se pode dialogar. Nesses três campos, o Brasil está jogando fora o legado de quase 200 anos de política externa, de alinhamento com o direito internacional e solução pacífica de controvérsias, de respeito aos direitos fundamentais e de aceitar controle de jurisdição internacional interamericana sobre violações de direitos fundamentais, e em matéria ambiental, com um desastroso ministro que trabalha contra o meio ambiente de uma maneira flagrante e descarada. Como pode o Brasil mostrar credibilidade quando o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, senta para conversar com grandes fundos de investimento, tendo do lado Ernesto Araújo e o Ricardo Salles, que estão absolutamente desacreditados cargos que ocupam. Então, com isso, fica difícil a gente ser um parceiro que atraia investimentos e que seja levado a sério.
Lamentavelmente, né? Gostaria de agradecer muitíssimo a contribuição aqui sobre o tema do professor Paulo Borba Casello, do Departamento de Direito Internacional, da Faculdade de Direito, e do GBRICS, que é o Grupo de Estudos sobre os BRICS da USP. Professor, mais uma vez, muito obrigada.
Muito bom estar com vocês e continuo o excelente trabalho que você faz na Rádio USP, Roxane.